Olá, seja bem-vindo ao MVA de ALM. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC, uma empresa especializada em consultoria em desenvolvimento de software. Sou Microsoft MVP e Visual Studio ALM Ranger. Neste tópico, iremos ver como criar áreas e iterações. Neste tópico, veremos o que é uma área dentro do Team Foundation Server. Vamos ver como configurá-la na prática, o que são iterações e como configurar essas iterações no Team Foundation Server. As áreas do Team Foundation Server são apenas um agrupamento lógico que pode ser criado de forma hierárquica dentro do Team Foundation Server para designar áreas específicas de uma empresa, como por exemplo, a área de desenvolvimento, a área de teste, a área de design, por exemplo, e essas áreas servem somente para organizar o projeto de vocês de forma com que se adapte melhor à cara da empresa, né? À organização da empresa. As áreas são úteis no cenário onde você tem times específicos especializados em alguma coisa, como por exemplo, tem um time de teste e aquele bug ali está com o time de teste, então aquela área ali vai ser setada para o time de teste, ou para eu tenho dentro do time eu tenho várias áreas separadas, então para times grandes também é interessante. Configurando uma área no Team Foundation Server. Para o nosso exemplo de como configurar uma área, vamos utilizar o TFS Web Access. Veja que aqui na Home você tem todas as opções e uma delas é esse ícone aqui que é de configurações. Você clicando nele, ele vai abrir uma outra aba para você com as configurações específicas do portal. Assim que abrir, você vai visualizar várias abas e uma delas é áreas. Aqui você consegue configurar, por exemplo, várias áreas e marcá-las como default quando você cria um novo work item, por exemplo, ela já vai com aquela área específica que está marcada como padrão. Então você pode criar aqui um child, colocar aqui fazer área de teste e criar um outro aqui. Opa, selecionar aqui para não ficar dentro da área de teste, área de dev, por exemplo. E por padrão, os itens que foram criados vão ficar na área de dev. Eu posso vir aqui também e vir na área security para definir as pessoas que têm permissões para aquela área em específico. Então você consegue adicionar pessoas aqui e consegue mudar as permissões uma a uma se você quiser também. Tá? Então a área ela funciona dessa forma. Se você voltar aqui no portal, por exemplo, vamos aqui no Work Items, a gente vai ver. Deixa eu abrir esse bug aqui. Pronto, eu abri aqui um bug e aqui ele está na área MVALM. Se você abrir aqui, você vai notar que agora existem mais duas áreas que foram aquelas áreas que a gente criou. Então a gente pode mudar aqui para, por exemplo, área de dev e salvar. E agora ele está marcado lá para a área de dev. Somente as pessoas que têm acesso à área de dev vão conseguir ver este bug aqui, por exemplo. Ok? É assim que funciona a configuração das áreas no Team Foundation Server. Iterações do Team Foundation Server são pequenos ciclos de tempo onde podemos dar algum entregável para o cliente. Por exemplo, se estivermos usando Scrum, essas iterações são os sprints. Então a gente consegue configurar vários sprints dentro de um projeto e conseguimos dizer quais datas serão os marcos de entrega daqueles sprints. Uma coisa interessante é que as iterações eles não só abrangem a ideia de sprints e somente funcionam com o Scrum, não. Elas funcionam também com outros templates de processo do Team Foundation Server, como por exemplo o MSF for Agile ou o MSF for CMMI. Ele também tem iterações, tá? Só que as iterações não são sprints. Então você consegue criar inclusive iterações maiores, por exemplo, um release, release 1, release 2 e colocar sprints relacionados àqueles releases ali dentro. É bem interessante para você manter o foco na entrega das equipes, né? Fazendo iterações pequenas, entregando alguma coisa palpável no final. Configurando iterações no Team Foundation Server. Para configurar iterações no nosso projeto, devemos vir aqui em configurações novamente. E aqui dentro teremos uma outra aba chamada Iterations. Dentro de Iterations, note que já tem algumas iterações prontas. Como eu estou usando o template de Scrum, as iterações elas já são chamadas de sprints. Então a gente tem uma iteração maior aqui chamada release 1, release 2, release 3, release 4 e temos os sprints de 1 a 6, tá? Então imagina que cada sprint aí tem 2 semanas, a gente vai demorar o quê? Um mês, 2 meses, 3 meses para entregar esse release 1. Então podemos configurar o seguinte: vem aqui em set dates, deixa eu voltar aqui para vocês verem, set dates. E aqui eu consigo configurar a data que está começando. Eu vou colocar, por exemplo, dia 14 ao. Vamos lá. Dia 29 de março. Save and close. Ok. Então, eu defini a data do release. Tá? Então, o sprint 1, quando é que vai começar? Vou dizer que ele começa no dia 14 e termina no dia 18. Salvei. E tem uma coisa interessante que os próximos ele já vai marcar pra gente aqui, ó, no dia 21 começa o próximo. Por quê? Porque é a próxima semana, né? Então a gente, se tiver o sprint aqui de uma semana ou 2 semanas, já marca isso pra gente. Eu, inclusive, marquei errado aqui, né? Porque tava uma semana só. Mas vamos continuar com uma semana só pra gente ter um exemplo. 21 tá aqui. Ele marcando aqui, ele vai para o 28, ele já marca a data final, que é o final da outra semana, né? Que é dia 1º de fevereiro. Eu vou marcar todos eles aqui. E por último, o sprint 6. Ok? Então, assim que a gente configura as datas, né, de início e fim de cada sprint. A gente pode, adicionalmente também, que se quiser criar novos sprints, posso criar aqui, ó, New Child. Veja só que eu cliquei em cima, New Child. Ou venho aqui no, na setinha New Child. Aqui eu vou criar o quê? O sprint 7. Né? Digamos que excedeu os sprints aí, sprint 7, e vou marcá-lo. Ele já marcou aqui para mim dia 25 de fevereiro, dia 1º de março. Então vou salvar e ele vai ficar marcado como sprint. Observem que aqui ao lado existem várias caixinhas que são os checkbox que estão, alguns estão ticados, outros não, né? Esses que estão ticados eles vão aparecer no Scrum Board, tá? E os que não estão ticados eles não vão aparecer. Então vamos ticar todos eles e eu vou mostrar para vocês onde é que isso vai aparecer. Se você vir aqui, a gente vai observar que em Work posso entrar lá. Ele já tem aqui sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ou seja, tudo que aparece aqui é o que está marcado aqui no checkbox. Se eu desmarcar um deles, por exemplo, ele desaparece daqui. Então é dessa forma que a gente configura os sprints, as iterations, né, dentro do Team Foundation Server. Obrigado e até a próxima.